minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Cidadania em 15 minutos.
15 minutos de cidadania. Cidadania em 15
cidadania
minutos.
Cidadania em 15 minutos.
Os contra-cheques de fevereiro e março vieram com um extra de pouco mais de R$200.
Não foi aumento, mas sim o que deixou de ser descontado do salário do guarda civil municipal Stener do Nascimento Cunha, de 48 anos. Morador de Castanhal, no Pará, ele conta o destino que leva esse dinheiro a mais.
Com certeza é benéfico. Você com R$200 você já paga um talão de energia, né? Paga uma parcela da escola do filho. É bom. Toda a economia que tiver é bom. Para mim foi positivo. Não só para mim, para todos os trabalhadores, né, que estão nessa faixa de renda aí.
A faixa de renda é a de quem ganha até R$5.000 por mês. Desde janeiro de 2026, passaram a valer as mudanças no Imposto de Renda da Pessoa Física, aprovadas em lei de dezembro de 2025.
No 15 Minutos de Cidadania, você vai saber mais sobre as alterações que também afetaram o lado de cima da pirâmide, o daqueles que recebem mais. Eu sou Cláudio Ferreira.
E eu sou Cibele Colmanetti.
Segundo cálculos do governo, cerca de 10 milhões de brasileiros deixaram de ter o imposto de renda descontado na fonte após as mudanças da lei de 2025. A isenção total se aplica aos casos de renda mensal de até R$5.000, valendo para seletistas, servidores públicos e aposentados e pensionistas.
A redução do imposto chega a R$ 312,89 para quem tem o teto. Se o salário é mais baixo, assim também é a parcela do imposto de renda que deixa de ser debitada na fonte. O auditor fiscal da Receita Federal, José Carlos Fernandes, explica que a medida funciona como um redutor.
E esse redutor, para quem ganha até R$5.000, é total. E o que mudou? O que mudou é que a linha anterior era que só tinha essa isenção quem ganhava até 2 salários mínimos, que dava um valor um pouco maior do que 3.
Para o consultor legislativo da Câmara dos Deputados, Adriano da Nóbrega, o impacto anual é significativo.
Se nós formos levar em conta que essas pessoas ganham um rendimento bruto de R$5.000 e desse rendimento ali tem um desconto de INSS, né, contribuição previdenciária, essas pessoas têm aí por volta de R$4.000, R$4.500 líquido. Quando a gente soma esses R$312,89 em 12 meses, nós temos aí quase R$4.000. Então isso equivale a um novo 13º salário praticamente. Here comes the money. Here we go. Money talks. Here comes the
money. E para quem ganha um pouco mais, qual foi a alteração?
Existe uma faixa de transição para quem ganha salário, recebe aluguel, aposentadoria ou pensão com renda mensal total de até R$ 7.350. São cerca de 5 milhões de pessoas nessa situação. O auditor fiscal José Carlos Fernandes conta mais.
Para que a pessoa que ganhasse ali R$ 5.100 não caísse na regra antiga e tivesse que pagar muito mais imposto do que quem ganha R$4.900, foi criado um desconto linear. Então, até R$ 5.000, a pessoa tem desconto total do imposto. E a partir de R$ 5.000 até R$ 7.350, esse desconto vai diminuindo. Então, quanto mais perto de R$7.350, menor o desconto.
O consultor Adriano da Nóbrega lembra que, quando o projeto que deu origem à lei veio do Executivo, para ser analisado no Legislativo, o limite para a transição era menor.
Quando da tramitação do projeto na Câmara dos Deputados, o ex-presidente Arthur Lira, ele teve uma grande preocupação em que não houvesse sobra de recursos. E o projeto inicial do governo, ele previa o benefício para as pessoas que ganhavam até R$7.000 mensais. A gente percebeu que havia um espaço de recursos sobrando e a gente elevou esse valor, por orientação dele, para R$ 7.350 mensais.
O deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, foi o relator da proposta na Câmara. Quando a lei foi sancionada em cerimônia no Palácio do Planalto, ele destacou justamente a contribuição dos parlamentares na expansão da faixa da isenção parcial.
A partir de muita conversa, nós conseguimos passar a isenção parcial de R$7.000 para todos os brasileiros com renda mensal de R$ 7.350, alcançando mais 500 mil pessoas. Trata-se de um avanço real, direto e mensurável na vida das famílias brasileiras.
Quero saber.
Quero saber.
O consultor Adriano da Nóbrega responde a algumas dúvidas de pessoas que a produção do 15 Minutos de Cidadania ouviu. Confira.
Eu sou João Manuel Magalhães, agente da Autoridade de Trânsito de Uberlândia. A pergunta é, esse 5 mil bruto ou ele é líquido lá no rodapé do contra-cheque?
Para esclarecer, não ficar nenhuma dúvida, os 5 mil reais aí é a remuneração bruta, é o valor bruto do contra-cheque, não é o valor líquido não.
Meu nome é Suelen, tenho 42 anos e, no caso, as pessoas que declararam no ano passado que já recebem esse valor que está referente, que não é mais necessário declarar, se esse ano tem que declarar. Né?
Na verdade, essa alteração na legislação dos R$5 mil, ela está vigendo para os salários pagos neste ano. Então, ela vai afetar a declaração do ano que vem, não a declaração agora de 2026. Outra coisa que precisa ser levada em conta é que existem outras condições de obrigatoriedade de entrega de declaração do imposto de renda que não tem necessariamente a ver com o valor dos rendimentos brutos. Então, a pessoa precisa avaliar se ela não está em alguma das outras condições de obrigatoriedade de entrega da declaração.
Na conversa conosco, o auditor fiscal da Receita Federal, José Carlos Fernandes, também falou da declaração anual.
Importante alertar o público que as regras desse ano, a declaração que vai começar esse ano agora, em março, abril e maio, elas são referentes a rendimentos de 2025, né? Não foram atingidas por essa nova lei. Então, essa nova lei passa a ter esse efeito mensal, mas para a declaração é sempre feita no ano seguinte, só vai valer para o próximo ano. Para não confundir, que muita gente pode achar que eu ganho até 5 mil, eu não preciso declarar esse ano. Então, esse ano você vai declarar o que era referente ao ano passado.
Para a declaração de 2027, com o ano base 2026, aí sim valerá a nova lei. A isenção se aplicará aos que ganharem até R$60 mil por ano. Já os redutores graduais incidirão sobre rendas entre R$60 mil e R$88.200 reais. Acima disso, não tem redução.
A estimativa de perda de arrecadação chega a cerca de 24 bilhões de reais por ano, com a isenção total e parcial do imposto de renda. Para compensar, o governo mirou na outra ponta, a de quem tem ganhos acima de R$50 mil mensais. Trata-se da tributação mínima do imposto de renda da pessoa física, de até 10%.
Surgiu alguma dúvida? Se você, ouvinte, não tem tanta familiaridade com questões tributárias, dá para ficar confuso sim. Afinal, salários altos não caem na faixa dos 27,5% de contribuição? Como agora tem esse IR mínimo de 10%?
Então, salários, aluguéis e outras rendas tributáveis mais altas continuam na faixa dos 27,5%. Lembrando, esse é um nível de tributação onde a renda se encaixa, mas o imposto efetivamente pago tem, em geral, um percentual menor, pois várias deduções são consideradas, como dependentes, previdência e despesas médicas.
Agora, o foco são rendimentos acima de R$50 mil mensais que antes não eram taxados, como lucros e dividendos. Professor de Direito Tributário da Universidade de São Paulo, André Moreira, esclarece.
Lucros e dividendos derivam do resultado da atividade empresarial, resultado positivo, as receitas foram maiores que as despesas, e esse resultado positivo, ele é distribuído na forma de dividendos pagos aos titulares das ações, na proporção de cada ação, e os lucros são a mesma coisa, porém, num outro tipo de sociedade que não é a sociedade anônima. É a sociedade limitada, é a sociedade simples, então a padaria ali da esquina que recolhe impostos de modo simplificado e distribui lucros aos seus proprietários. Então, lucros e dividendos são esses valores pagos aos cotistas ou aos acionistas de uma empresa, toda vez que, primeiro, a empresa ofere um resultado positivo e, segundo, exista uma deliberação dos sócios para que o lucro seja distribuído.
Assim, a lei de 2025 mira sócios, empresários e executivos que retiravam altos dividendos com isenção. Pelos cálculos do próprio governo, são 141 mil pessoas no país, 0,13% da população. O consultor da Câmara, Adriano da Nóbrega, nos conta mais.
O que acontece é o seguinte, se nós pegarmos a distribuição do imposto de renda pelas faixas de renda, as pessoas das camadas mais ricas, elas acabavam pagando muito pouco, elas pagavam menos de 2%. E aqui eu estou falando, não é do trabalhador, não é do assalariado, é daquela pessoa, por exemplo, que é um CEO de uma sociedade anônima, que recebe muitos lucros e dividendos, que participa de fundos de investimento fechados, que não eram acessíveis às outras pessoas e que por muito tempo também não tiveram tributação.
Para garantir segurança jurídica, a nova cobrança não se aplica a lucros ou dividendos apurados até 2025, mas há duas condições. Os sócios precisam ter aprovado a distribuição até dezembro de 2025 e o pagamento deverá ser feito até 2028.
E como era?
Desde 1996, o Brasil tributava apenas o lucro das empresas, com o imposto de renda da pessoa jurídica, com taxas que chegam a 34%, isentando a pessoa física que recebia os dividendos.
A ideia era incentivar investimentos, mas estudos do IPEA e de outras instituições mostraram que o potencial não se concretizou como se esperava. A aposta em legislações similares também perdeu força em outros países, que passaram a adotar alguma taxação sobre lucros distribuídos.
Houve propostas anteriores de tributar esses rendimentos, mas com poucos avanços. A lei de 2025 estabeleceu a tributação mínima para dividendos acima de R$50 mil por mês. A retenção ocorrerá na fonte. O imposto também incide sobre dividendos enviados para o exterior.
No imposto de renda mínimo, o percentual sobre lucros e dividendos retido na fonte vai servir como um adiantamento do imposto calculado na declaração anual. E também há uma gradação de percentuais cobrados, até se chegar a 10%. Se a pessoa ganhar mais de R$600 mil e menos de R$1.200.000 ao ano, as alíquotas vão variar de 0% a 10%. Acima desse limite, a taxa de 10% é fixa.
Caso na declaração anual, quando forem computados todos os rendimentos, ficar constatado que a pessoa pagou mais do que prevê a legislação, ela receberá a restituição.
O principal argumento é de que a tributação sobre parte da renda dos mais ricos que ainda era isenta contribui para a justiça fiscal. A premissa, quem ganha menos, deve pagar menos. E quem ganha mais, deve pagar mais.
Em 2025, a Oxfam Brasil, uma ONG voltada a propor caminhos contra a desigualdade social, divulgou um relatório mostrando que a concentração de renda no topo da pirâmide cresceu de forma ainda mais significativa nos últimos 5 anos.
O trabalho ainda apontou o caráter distributivo sob a ótica de raça e gênero. Segundo a Oxfam, dos contribuintes impactados pela nova taxa, 80% são homens brancos. Já entre os milhões beneficiados pela isenção na base, estima-se que 40% sejam mulheres e 41% sejam pessoas pretas e pardas.
Também há reflexões críticas. Uma delas é de que a nova lei não mexe na tributação aplicada às pessoas jurídicas, que já pagariam impostos altos no Brasil, desequilibrando a equação.
Especialistas apontam que, nas últimas décadas, vários países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico adotaram níveis mais altos de tributação de dividendos, mas alinhados à redução das alíquotas do imposto de renda da pessoa jurídica. O professor de Direito Tributário da USP, André Moreira, detalha a preocupação.
Uma coisa é ter uma tributação mínima num país em que a pessoa jurídica paga pouco imposto. Outra coisa é ter uma tributação mínima num país em que a jurídica paga 34%. Então, no fim do dia, o que há efetivamente é uma redução do incentivo à alocação de capital em desenvolvimento econômico.
Para concluir, não custa reforçar. A declaração anual do imposto de renda, que os contribuintes devem entregar até o fim de maio deste ano, se refere aos rendimentos de 2025. Ela não é afetada pelas mudanças que entraram em vigor em janeiro.
Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, com produção de Cristiane Baker, edição de Cláudio Ferreira e trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães e Everson Urani. Reportagem de Cibele Colmanetti e apresentação de Cláudio Ferreira e Cibele Colmanetti. Quer falar com a gente, comentar sobre algum programa ou sugerir um assunto? Mande uma mensagem para o e-mail radio@camara.leg.br ou para o WhatsApp 61 999789080.
Nosso programa é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas emissoras parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Comunidade, de Porto Ferreira, em São Paulo. Ouça também as outras edições do 15 Minutos de Cidadania. Elas estão no site radio.câmara.leg.br e no nosso podcast, disponível nas principais plataformas de áudio. Obrigado pela audiência e até mais.
15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos.